Parashá Terumá, o modelo. Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9. Diz assim a Torá: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis." Deus chama Moisés e lhe dá instruções claras, muito precisas, sobre um santuário, como deveria ser feito. Qual tipo de construção, as medidas, os materiais, e revela, ao menos parcialmente, um propósito. Eu digo parcialmente porque, a esta altura aqui, a revelação não é plena, mas é suficiente para aquela situação. E Deus diz a Moisés: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Estranho. Estranho. Primeiro, porque Deus não precisa de um santuário. E segundo, como é que Deus habitaria em um santuário? Aquele que é maior que tudo. Como poderia caber em um santuário? Por que Deus precisaria? Aquele que não precisa de nada está dando ordens para que lhe façam um santuário e me farão, está assim está escrito, e me farão para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar. Deus chama Moisés e, além de lhe dar ordens verbais sobre o que e como deveria ser feito, Deus mostra algo a Moisés. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, além de falar, além de instruir verbalmente, Deus mostra algo a Moisés. Moisés vê algo. E o que é esse algo? Um modelo? Seria uma maquete? Seria uma planta de construção? Uma imagem? Um projeto de arquitetura? O que seria? O que exatamente Moisés vê? Porque Deus lhe diz: para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. E esse comando, ele é reafirmado em toda a Parashá, no mesmo capítulo, versículo 40. Vê que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Segundo o modelo, instruções orais, verbalmente, comunicação verbal, mas havia também um modelo. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Não há dúvida de que Moisés viu algo. Esse algo é um modelo. E com base nesse modelo que lhe foi mostrado no monte, mostrado por Deus, o Mishkan, o tabernáculo, deveria ser feito. No capítulo seguinte, Êxodo 26, de novo, versículo 30, levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Não há dúvida de que foi mostrado um modelo. Quando alguém vai construir algo, é normal que pense em um modelo, uma planta, um croqui, uma maquete, um projeto, para que, ao fazer, ele faça de forma semelhante. O estranho aqui, e que nos deixaria em um primeiro momento confusos, é que nós tendemos a pensar que o concreto, o real, o verdadeiro, é aquele que Moisés construiu. Quando você vai fazer uma obra, o croqui, a planta, ou até a maquete, não é o mais importante. É transitório. O importante é o que vai ser construído. Então, foi construído aqui o Mishkan, o tabernáculo, a partir de instruções orais, que Moisés ouviu diretamente de Deus, mas também a partir de um modelo que ele viu. E o que é o concreto aqui? O que é o real? Porque a nossa tendência é pensar, o modelo é só modelo. Serve como referência, como orientador na construção. E uma vez que foi construído, o modelo já não importa mais, porque aquilo foi construído. Quando você sair daqui, você vai voltar para a sua casa. Você não vai voltar para a planta, ou o croqui, ou a maquete da sua casa. Aquilo não tem importância. O importante é a construção. O importante era o Mishkan, o modelo, só modelo. Aquilo serviu só para Moisés saber como fazer. E uma vez que o tabernáculo foi feito, o modelo não importa mais. Aquilo era só uma referência para orientar como deveria ser feito, como deveriam ser os móveis, como deveria ser a construção. Não é isso? Parece que não. Parece que não. Parece que é justamente o contrário. O tabernáculo não existe mais. Depois do tabernáculo foi construído o Beit HaMikdash, o primeiro templo. Não existe mais. Depois do primeiro templo foi construído o segundo templo, o segundo Beit HaMikdash. Não existe mais. Mas e o modelo? Aquele modelo que foi mostrado a Moisés, que só Moisés viu. Hebreus, capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo todo, do versículo 1 ao 13. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma teria sido buscado lugar para a segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Não somente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Bom, o essencial, 7 capítulos da Epístola aos Hebreus, e no primeiro versículo do 8º, o escritor nos diz: o essencial das coisas que temos dito nos 7 capítulos anteriores, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Está falando de Jesus, o grande sumo sacerdote. Desculpem a redundância, grande, sumo, mas em se tratando de Jesus, é adequadíssimo. Jesus, o grande sumo sacerdote. Nós temos esse sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Cuidado, aqui, quando se fala à destra do trono da majestade, não é como se fosse uma figura geométrica onde há lado direito e lado esquerdo, mas é um modo semita de dizer um local de máxima honra. À destra do trono da majestade nos céus. Não há lugar de maior honra do que esse. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Opa! Parece que aqui temos o começo da nossa resposta. Jesus é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Como assim? Verdadeiro tabernáculo? Verdadeiro foi aquele que Moisés e os filhos de Israel fizeram no deserto. Esse é o verdadeiro. O outro era só um modelo. O que Moisés viu era só um modelo. Mas o texto está dizendo, não. É o contrário. É o contrário. O verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro santuário, é aquele que foi mostrado a Moisés. É aquele que Moisés viu. Não era uma maquete. Não era uma planta, não era um croqui, não era uma figura, não era uma sombra. Era o verdadeiro. o verdadeiro tabernáculo. E o texto da Epístola aos Hebreus está nos dizendo que nesse verdadeiro tabernáculo, quem ministra ali não é um filho de Arão, não é nem sequer o próprio Arão, mas é o Filho de Deus, Jesus Cristo, ministro e santuário do verdadeiro tabernáculo. Aquele é que era o verdadeiro tabernáculo, do qual o Mishkan, o tabernáculo terreno, o Beit HaMikdash, o primeiro templo, o segundo templo, foram como que sombras, e o verdadeiro é aquele que está, não apenas estava, mas que está nos céus. O tabernáculo celestial que Moisés viu, porque Deus mostrou para ele. Por isso Deus fez tanta questão que o que fosse feito na terra fosse semelhante ao que existe nos céus. Já desde aqueles dias, Deus queria que a sua vontade fosse feita na terra, assim como ela é feita nos céus. No tabernáculo de madeira, de peles, de metais, que a vontade de Deus fosse feita, assim como a vontade de Deus é feita nos céus. Tem cuidado, Moisés, de fazer exatamente igual como o modelo que te foi mostrado. Porque esse modelo não é somente um modelo, é o verdadeiro tabernáculo. E o que você vai fazer, Moisés? O que Salomão vai fazer depois? São réplicas. O verdadeiro é esse que está nos céus. Por que isso é tão importante? Como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não homem, aquele não foi feito pelos filhos de Israel, não foi feito por homens, não foi feito por pessoas humanas, mas foi feito pelo próprio Deus, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Esse era o trabalho de Arão, de seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Esse era o trabalho do sacerdócio em Israel. Todos, e o sumo sacerdote, ele era o principal em todo esse sistema. Nós vimos algo hoje no comecinho da Parashá Tetzaveh sobre as vestes do sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, o sumo sacerdote da ordem de Arão, da família de Arão, ele oferece os novilhos, os carneiros, os cabritos, os bodes. Mas e este sumo sacerdote, Jesus Cristo? O que ele vai oferecer? Porque ele não oferece novilhos, bodes, cabritos. O que ele oferece? Ele se oferece. Ele é o Kohen Gadol, ele é o sumo sacerdote. Mas ele também é o Korban, ele é a oferta, ele é. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ele se oferece a si mesmo. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existem os que oferecem dons segundo a lei. O que nos leva à conclusão que muito provavelmente a Epístola aos Hebreus foi escrita enquanto o Beit HaMikdash, o segundo templo, ainda estava em funcionamento. Mas se Jesus, naquela altura, ainda estivesse na Terra, não tivesse ressuscitado e ascendido aos céus, se ele estivesse na Terra, ora, mas ele nem era sacerdote pela ordem de Arão. Jesus era de Judá, da tribo de Judá. Se ele estivesse na Terra, nem mesmo sacerdote seria. Visto que existem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, que são da família de Arão, os Coanim, segundo a casa de Arão. Mas Jesus, se ele estivesse na Terra, ele não seria sacerdote no sentido que Arão e seus filhos eram sacerdotes. Então estamos falando de um tipo muito especial de sacerdote. Vejam que a importância maior não está sobre o tabernáculo. Eu quero voltar ao versículo 1. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos, e aqui ele não fala, é que possuímos um tabernáculo. Não, é que possuímos o sumo sacerdote. Tudo recai sobre a importância, sobre a relevância do próprio Jesus Cristo. Mais que tudo. A importância está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o que se assenta à destra do trono da majestade. Ele é o ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Ele é o que oferece a si mesmo como sacrifício. Ele é o que, mesmo não sendo da tribo de Levi, mesmo não sendo da casa de Arão, ele é de Judá, Jesus é de Judá. Ele é sacerdote, mas sacerdote não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Os sacerdotes da casa de Arão ministram, versículo 5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Então, de novo, o texto está afirmando expressamente que o que nós tínhamos aqui, ainda que temporário, você pode dizer, é temporário por razões históricas. Não, mas eu vou te dizer, então, que as razões históricas estão subordinadas aquele que controla a história, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo está debaixo do seu controle. Então, o tabernáculo foi temporário, foi provisório. Os templos foram temporários, foram provisórios. E aquele sistema sacerdotal também foi temporário, também foi provisório. Tanto é que não existe mais o... Versículo 5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Aquilo, então, era figura e sombra. Figura e sombra, não o modelo que Moisés viu. O modelo que Moisés viu era o verdadeiro santuário. O que Moisés e os filhos de Israel construíram é que foi figura e sombra. E passou. E depois veio outro. E também passou. E depois veio o segundo templo e também passou. E o sistema sacerdotal e o sistema sacrificial levítico e também passou. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, que é exatamente o texto da Parashá desta semana, Terumá, os versículos que nós acabamos de ler agora. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O modelo, então, não era simplesmente um veículo de comunicação para que Deus pudesse explicar melhor a Moisés o que ele deveria fazer. O modelo era o próprio, era e é o próprio tabernáculo celestial. Não feito por mãos humanas, mas erigido pelo próprio Deus. Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. A Epístola aos Hebreus está nos dizendo, com base nisso tudo, que o ministério de Jesus é o principal. Que Jesus é o principal. Que a obra de Jesus é aonde tudo aponta. Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele mediador de superior aliança instituída em superiores promessas. Vejam, o que nós tivemos aqui foi figura e sombra. Sem desprezo a figura e sombra, porque são figuras e sombras que o próprio Deus estabeleceu com propósito divino. Porém, aquilo cumpre o seu propósito, tem a sua finalidade e o caminho segue. Obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Em que medida o ministério de Jesus é mais excelente? Ora, ele é também mediador de superior aliança, com base em superiores promessas. Então, mais excelente, superior aliança, superiores promessas. Mais excelente, superior. Versículo 7. Ora, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Vejam, quando nós falamos aqui que a aliança anterior não era sem defeito, nós não estamos atribuindo o defeito à parte de Deus de forma nenhuma. Não é isso que o texto diz. O defeito na aliança com Deus somos nós. Aliança de Deus com Adão. O defeito foi de Adão. Aliança de Deus com Noé. O defeito foi de Noé e seus descendentes. Aliança de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó. Defeitos nossos. Aliança de Deus com Moisés, com os filhos de Israel, aliança do Sinai. Defeito nosso. Aliança de Deus com Davi. Defeito de Davi e de sua casa e dos reis que foram seus descendentes. Nunca há defeito da parte de Deus. O defeito é nosso. Mas, justamente por insistir em nosso resgate, em nossa redenção, insistir em que nós vivamos finalmente de acordo com a sua vontade. Essas alianças, elas vão se sucedendo até que vem algo que a Bíblia chama de a nova aliança. Aliança que é feita em Jesus Cristo. E aí, nós olhamos para trás, nós vemos que aquele santuário, aquele tabernáculo, era uma figura, era uma sombra. Que todas as alianças anteriores apontavam para a nova aliança em Jesus Cristo. Que aquilo que nós pensávamos que era apenas um modelo, ao contrário, nós é que vivíamos na figura, na sombra, na réplica, e o modelo é que é o verdadeiro. Perceba como os meios podem ser substituídos, não importa. Mas o propósito de Deus é absolutamente imutável. Quando nós pensamos na nova aliança como uma substituição, quando nós pensamos na nova aliança como algo que anula as alianças anteriores, isso é tão estúpido quanto você pensar que a aliança que Deus fez com Isaac anularia a aliança que Deus fez com Abraão, ou que a aliança que Deus fez com Jacó anularia a aliança que Deus fez com Isaac. Não, ao contrário. Elas vão se sucedendo, não como se fosse um rascunho, ah, aquilo não deu certo, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Não é isso. Mas como uma insistência de Deus, e aquilo que ele havia prometido na antiguidade aos nossos pais, como que vai se atualizando e se plenificando. A aliança que Deus faz com Noé engloba e reafirma a aliança que Deus fez com Adão. A aliança que Deus faz com Abraão engloba e reafirma as alianças anteriores. A aliança com Isaac reafirma, confirma, engloba, fortalece, atualiza. A aliança com Jacó. A aliança no Sinai, com Moisés e com todos os filhos de Israel, engloba as anteriores. A aliança com Davi reafirma, fortalece mais ainda. Então vem a nova aliança. E o que é a nova aliança no sangue de Jesus Cristo? Bom, nós poderíamos passar o resto da vida falando sobre o que é a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Mas eu vou me manter aqui no texto. Versículo 8. E de fato, repreendendo-os, isto é uma citação literal de Jeremias. Se alguém te perguntar o que é a nova aliança, vá nesse texto, leia esse texto. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova aliança, para quem é a nova aliança? Perceba como é tolo excluir Israel da nova aliança. Porque o próprio Deus está dizendo, através do profeta Jeremias, em Jeremias 31, 31, e reafirmando na Epístola aos Hebreus, Novo Testamento, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança, Brit Hadashá, com a casa de Israel e com a casa de Judá. As nações são incorporadas, são enxertadas, mas basicamente a nova aliança é com a casa de Israel, com a casa de Judá. É o que está escrito. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Deus havia conduzido os filhos de Israel pela mão. Veja que bonito, que poético que está escrito aqui. Ele está dizendo não apenas que os tirou, que os salvou, que os redimiu, mas que os conduziu pela mão, como o homem leva o seu filho. Mas há um certo lamento aqui. Não segundo a aliança que fiz com seus pais nos dias que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Mas o que deu errado ali? O que deu errado? Algum erro da parte de Deus? Algum defeito? É claro que não. Onde está o problema? É só continuar lendo. Pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Quem quebra a aliança? Quem é infiel à aliança? Quem não cumpre o pacto, sempre, sempre. Por isso, aquelas alianças foram se sucedendo, até que de repente vem algo novo, que é a nova aliança. Aliança no sangue de Jesus Cristo. E o curioso é que nessa nova aliança, em que tudo é novo, Jesus Cristo, ele entra com seu sangue no antigo santuário, no antigo tabernáculo, que precede até o que foi construído por Moisés e os filhos de Israel. Eles não continuaram na minha aliança. Versículo 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Eu não sei qual a dificuldade de entender isso. Será que está escrito em alguma tradução, esta aliança que firmarei ali depois daqueles dias, com todas as nações, mas menos com a casa de Israel. Casa de Israel não. É tão claro. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Com a casa de Israel. Nova aliança, Brit Hadashah. É para nós. É para nós, judeus. É para nós, Israel. Esta é a aliança, a nova aliança. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Em que consiste essa nova aliança? Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escrever. Mas espera aí, eu ouvi dizer que a nova aliança acaba com a lei. Que a nova aliança não é para Israel. Não é isso? Na nova aliança, a lei acabou. Aquela coisa antiga, judaica, acabou. Israel, Judá, acabou. Deus está dizendo, eu vou fazer nova aliança. E a nova aliança, a princípio, é com a casa de Israel, com a casa de Judá. E o conteúdo da nova aliança é, na sua mente imprimirei as minhas leis. No seu coração as escreverei. A lei é santa. O mandamento é santo. É justo, é bom. Se a lei fosse algo desprezível, como alguns dizem por aí, como é que na nova aliança Deus iria dizer, eu vou escrever essa coisa desprezível em suas mentes e em seus corações? Não tem cabimento. A lei estava enferma por nossa causa. Então, se ela estava enferma por nossa causa, a solução que Deus encontrou não é desprezar a lei. Não é desprezar, não é rejeitar a casa de Israel. É trazer para mais perto. Sabe essa Torá que você lê no pergaminho? Sabe essa Torá que você ouve na sinagoga? Sabe essa Torá que você tem tanta dificuldade em cumprir, em entender? Eu vou resolver isso, diz Deus. Eu vou escrever na sua mente. Eu vou escrever no seu coração. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Propósito inflexível de Deus, desde Gênesis. Desde quando ele diz a Moisés em Êxodo 25. Faz um tabernáculo para que eu possa morar no meio dos filhos de Israel. Eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Deus nunca desistiu. Nem vai desistir disso. Versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Não está falando do ensino da palavra, não está falando das aulas, dos mestres, professores, está falando daquela coisa tola, daquela coisa boba. Eu conheço o Senhor, você não conhece. Daquela arrogância que às vezes acomete o meio religioso, o clero e os leigos, os que conhecem e os coitadinhos que não conhecem. Não tem isso! Todos me conhecerão, ninguém vai poder dizer ao outro, olha, eu vou te falar sobre o Senhor, eu conheço o Senhor. Eu conheço o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles. Essa é a nova aliança que Deus faz com a casa de Israel, com a casa de Judá, na mente, a Torá. No coração, a Torá, conhecimento direto do Senhor. Mas, problema, Senhor, o Senhor sabe. O problema é o nosso pecado. Não adianta o Senhor fazer isso tudo e nós vivermos ainda em pecado. Mas Deus está falando da nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Sabe o que Ele faz com o pecado? Na nova aliança que é feita no sangue de Jesus Cristo. Versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Sabe, imagine uma situação, você chega diante de Deus e você começa a dizer os seus pecados. E Deus fala, eu não me lembro. Mas, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu não me lembro. Eu só consigo ver o sangue de Jesus Cristo entre vocês. Não é que Deus ficou com amnésia. É que Ele nos perdoa profundamente. Esse é o conteúdo da Brit Hadashah, da nova aliança. Pois para com as suas iniquidades... usarei de misericórdia. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu nem lembro. Imagina Deus esquecer aquele que não esquece de nada. Ele vai dizer, eu esqueci, eu não lembro, não sei do que você está falando. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando Ele desnova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Em que medida aquilo que se torna velho e antiquado vai desaparecendo? A aliança com Adão permanece, mas ao mesmo tempo já foi. A aliança com Noé permanece, mas ao mesmo tempo já foi. Com Avraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com os filhos de Israel no Sinai, com David. Tudo converge na nova aliança em Jesus Cristo. Porque Ele é o novo Adão. Porque nele nós somos salvos. Porque todas as promessas feitas aos pais nele são cumpridas. Porque tudo que Deus prometeu a Israel realiza em Jesus Cristo. Porque o reino davídico se concretiza no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. As coisas vão passando, mas não como se aquilo fosse um projeto abandonado. Não, aquilo deu errado. Vamos tentar de novo, de outro jeito. Não é isso. Há uma lógica. Há um propósito inflexível por parte de Deus. Eu serei o vosso Deus. Eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Deus não muda de ideia. O tabernáculo, terreno, passou. O celestial continua ali. O primeiro templo passou, o segundo templo passou. A palavra de Deus. Nós também vamos passar. E até esses céus e essa terra que nós conhecemos também vão passar. E nós temos que buscar entendimento sobre o que é transitório, o que são meios. E o que é permanente, O que é o propósito de Deus inflexível, que invariavelmente se cumpre. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, aquele trono, em que o sumo sacerdote está assentado à destra, aquele mesmo trono. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo! Eis o tabernáculo! O tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Aquele tabernáculo que Moisés viu em Êxodo 25, está aqui em Apocalipse. O terreno passou. O celestial está ali. É nesse que o sumo sacerdote entrou. É nesse que o sumo sacerdote ofereceu o seu sacrifício. Ofereceu-se a si mesmo como sacrifício. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Isso não exclui Israel e Judá. Inclui as nações, mas certamente também inclui toda a casa de Israel e a casa de Judá. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Difícil até imaginar, não é? Porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Itkadal v'itkadash shmerabah. בעלמא דברי אחירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב ישוע משיחי וחי אחון ויומי אחון ובחיי לכל בית ישראל ועגליו בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם לעלמי ימיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ותדר ותעלה ותלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן.